Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
Onze horas e dois minutos, muito bom dia Luiz, bom dia a toda a região, Santa Cruz Capari, Brejo da Madre de Deus, Toritama, Taquaritinga, enfim, todos que estão sintonizados ouvindo a Rádio Paulo FM. A partir de agora, a gente fala sobre a política de Santa Cruz e de toda a região, evidentemente também aqueles assuntos destaques em todo o Brasil. Hoje é dia de debate, hoje é dia de conversa, discussões aqui no estúdio da Rádio Paulo. Está comigo já o companheiro Marcondes Moreno. Marcondes, bom dia.
Bom dia a Ney, Manuel, Monique, né, Wagner, enfim, os companheiros aqui, você que está em casa, para a gente começar a semana falando de muita política.
É, Manuel Glicério, um prazer recebê-lo, bom dia.
Bom dia Ney, bom dia Marcones, ouvintes da Paulo FM. Só antecipar, Ney, a gente estava aqui falando sobre acidentes nos bastidores, pedir à Prefeitura Municipal, exigir esse semáforo aqui da Igreja São Cristóvão que caiu com o pórtico do São João, ainda está sem funcionar, né? Nosso trânsito aqui é uma coisa louca, absurda, né? Então, para evitar, né, um acidente, alguma coisa no sentido, então colocar o semáforo para funcionar.
Colocar os guardas
pra usar, né? Ou então, também, né? Enquanto isso, colocar os guardas para ficarem lá.
Desculpa entrar também nesse assunto, é porque ali na Joaquim Nabuco, a de Corno da Serraria, quem vem daquele sinal, eu hoje passei direto, não tem sinalização, e lá na frente está tudo interrompido, até a direita está interrompida, causando um transtorno muito grande, que a prefeitura, pelo amor de Deus, ou sinaliza ou bota um cavalete ali de criança, porque ninguém aguenta
brincadeira. Eu já conheci até com Cega Cueca, né, sobre, no sentido, quem vai daqui para a PE. Chegou na Rua do Cabaré, tem que entrar, né, porque se seguir na Joaquim Nabuco é contramão. Chegou ali na Rua do Cabaré, se seguir naquele trevozinho ali da Rua São Paulo, por ali. E o pessoal passa direto, né? Passa direto, ali é outro ponto onde constantemente tem acidentes.
A própria Teonira Silvestre, ela induz a gente a imaginar que ela deveria ser mão única hoje.
É, induz a imaginar, mas
não há sinalização.
Não há.
Que regulamente isso. Então, é claro que a prefeitura já divulgou que vai fazer tudo em etapas, mas existem pontos que devem ser prioritários, porque oferecem um risco muito grande.
Então, Zé
hoje
Cueca,
de manhã,
vai trabalhar, Zé Cueca.
Hoje de manhã, né, só para citar também, muitas pessoas ligaram aqui para a emissora, no Cidade Notícia, e falaram a respeito também do risco de acidente causado pelos buracos na PE-160, que é outra grande vergonha. A gente passa aqui, entra ano e sai ano, toda vez que chove um pouquinho, porque não tivemos grandes chuvas, mas a estrada fica esburacada e vem sempre a desculpa do DR de que é preciso parar de chover, quando muitas partes do Brasil chovem quase que o ano inteiro e não tem situações desse tipo aqui que a gente enfrenta.
Já imaginou o Pantanal? Só poder consertar quando parar de chover no Pantanal? É brincadeira, né?
Do Alto Norte, do Pará, enfim, tem chuvas durante muito tempo, né? E lá eu tenho certeza que eles consertam as estradas independente disso. 11 horas e 4 minutos, assunto nacional, Folha de São Paulo, deputados querem afrouxar controles sobre doação de campanhas.
De São Paulo, deputados querem afrouxar controles sobre doações de campanhas depois de rejeitar a proposta de reforma política feita pela presidente Dilma Rousseff para responder aos protestos de junho. Deputados federais trabalham para aprovar nessa semana mudanças na legislação eleitoral que afrouxam os controles existentes sobre doações de campanha. Um projeto de lei acaba com os recibos para doações eleitorais e permite que políticos com contas de campanha rejeitadas pela Justiça Eleitoral voltem a se candidatar nas eleições do ano que vem. O deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, relator do projeto de lei, afirmou que, sem os recibos, a fiscalização poderá ser feita com registros da movimentação bancária das campanhas, onde os doadores seriam identificados. Para a Procuradora-Geral Eleitoral Sandra Quirró, a medida é preocupante e isso pode dificultar o controle da prestação de contas, disse ela. No nosso entendimento, é mais uma dificuldade para cruzar os dados de quem fez a doação e o beneficiário. No caso dos políticos com contas de campanhas rejeitadas pela Justiça Eleitoral, o projeto permite que voltem a se candidatar se tiverem apresentado suas prestações de contas dentro do prazo legal. No ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral chegou a barrar candidatos com contas rejeitadas, mas a questão dividiu o tribunal e a decisão foi revista pelos ministros depois. Pressionados por partidos políticos, eles concluíram que a lei não exige dos candidatos a quitação eleitoral. O projeto também permite que o dinheiro do fundo partidário seja usado para pagar multas impostas a partidos políticos que cometerem irregularidades. A legislação atual não prevê o uso do dinheiro com essa finalidade. Alguns líderes partidários querem votar o projeto até quarta-feira, quando as duas casas do Congresso devem entrar em recesso. Se passar na Câmara, o projeto segue para discussão no Senado.
11 horas e 7 minutos. Antes da gente comentar esse assunto, eu vou entrar em contato com o companheiro Igor Marcial, direto de Caruaru. Prefeitura de Caruaru está revisando gastos. Isso geralmente se faz em outros períodos do ano, não assim no meio do ano. Vamos tentar um contato com o Igor Marcial, né, para saber informações também sobre esse assunto, esse tema. E daqui a pouco também a participação de Naldo Sampaio. Antes, rapidamente, passar aqui para o comentário já dos companheiros sobre essa situação. É meio que na contramão da ânsia daquilo que espera a população, não é isso, Marcondes?
É verdade. Essas questões de financiamento de campanha, isso não passa de uma grande balela. Na prática, as campanhas são financiadas, né, por grupos políticos, por grupos empresariais, e não acho que vai ser essa regulamentação que vai moralizar a questão do gasto de campanha. Hoje, por exemplo, a deputada estadual e federal, não se calcula, Emanuel, amigos, qual a base eleitoral de um candidato. Se calcula quando ele tem o dinheiro. O candidato dispõe de 2 milhões, 2 milhões e meio para disputar uma vaga na Alep. O candidato dispõe de 4, 5 milhões para disputar uma vaga no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Então, infelizmente, na prática, isso fica muito me parecendo aquela questão dos showmícios. Proibiram com showmícios, dizendo que era injusto, que uns podiam pagar mais por determinadas atrações e outros não. E na prática, a campanha política ficou mais cara sem os shows. Por quê? Porque as empresas se profissionalizaram, as empresas de marketing, propaganda, de mídia, os prestadores de serviço. Vamos dizer, a camisa é proibida, mas o que é mais caro? A produção de uma camisa ou de um banner, por exemplo, né? Então, campanha política está ficando nesse país cada vez mais caro. Diploma de deputado estadual, deputado federal, praticamente se compra. Se pode produzir qualquer um de nós que estamos aqui na mesa, podemos ser um deputado federal, um deputado estadual. Se existe um grupo financeiro que não, peraí, vou ter a maneira do blog, da comunicação, isso vai dar um deputado estadual bom danado. Tá, eu quero Manuel agora como deputado estadual. Manuel vai ser deputado estadual. Porque, infelizmente, base se compra Brasil afora, apoio se compra Brasil afora, interesses financeiros em torno da política e do poder. Torna a política quase que comum. São raros, né, os políticos que chegam lá simplesmente por o seu trabalho. Por isso que existe Caixa 2, existem vários caminhos que foram criados. Porque isso, na minha opinião, isso não vai regulamentar coisíssima alguma, vai continuar se gastando. É imoralidade, vamos dizer, a prestação de conta é uma imoralidade. O candidato que vai disputar a eleição, ele bota a relação dos bens dele. Se o Zé Elis colocou, acho que quanto era uma casa na Avenida
A manchete, de a manchete trazida pela Luária, 5 mil a casa do senhor Elias.
Eu compro.
Eu tenho uma em São Domingos que eu comprei por
44 mil. Então, por isso é verdadeira imoralidade. É, então, na verdade, o que vale mesmo para ser eleito não é mais trabalho, não é mais base, é dinheiro. Quem tem dinheiro vai para uma reeleição. Quem não tem, vai cuidar de outra coisa.
11h11, antes de trazer a Manuel Glicério, deixa eu ir a Caruaru com Igor Maciel. Prefeitura está revendo gastos. Igor, bom dia.
Bom dia, Neilinho. Bom dia, os ouvintes da Polo, da Rádio Polo FM. Olha, o que acontece é que a crise financeira chegou aqui. Você vê a prefeitura hoje de Caruaru criando uma comissão para o controle de gastos. Na verdade, eles vão cortar muita coisa mesmo, pelo menos 20% de todos os gastos mensais. Você tem, por exemplo, conta de energia, vai cortar 20%. Eles têm que cortar 20%, é uma meta que eles fizeram. Fornecedores, assessorias, tudo que puder ser cortado, eles vão começar a cortar. A ideia é economizar pelo menos R$1,5 milhão por mês.
Mas isso é necessidade, Igor, ou é uma meta do governo para sobrar mais recursos para investir na cidade?
Olha, o discurso é de que é uma meta do governo municipal para investir em saúde, mais para investir em educação, mas a verdade é que todos os municípios estão passando por dificuldades, principalmente por conta do FPM, que diminuiu muito. Isso é uma briga dos prefeitos em Brasília, inclusive, recentemente. Foi o maior motivo das vaias que a presidente Dilma recebeu. Mas e aqui também não é diferente. Eles estão tendo realmente que cortar esses gastos até para cumprir as metas estabelecidas por lei na saúde, na educação, que é de 20%, 25%.
Igor, para a gente fechar, os protestos que aconteceram aí em Caruaru durante a semana já foram, digamos assim, essa página já foi virada, ou há rumores de novas ações para essa semana?
Olha, na última sexta-feira fecharam o centro da cidade aqui, fecharam o centro de Caruaru, o comércio teve que fechar as portas por causa da manifestação, mais de 200 mototaxistas. Agora, nesse momento, os mototaxistas estão reunidos com a prefeitura, a reunião começou agora há pouco, às 11 horas, lá na prefeitura. Eles vão decidir, principalmente em relação à fiscalização. Agora, uma contradição, né, que eu apurei, conversando aqui com o pessoal desse da destra mesmo, a gente descobriu que a maioria dos mototaxistas, esses que pedem fiscalização, eles estão irregulares. Você tem aí mais de 80% irregulares, ainda não fizeram auditoria, e mesmo assim estão pedindo, estão reclamando da falta de fiscalização. A Destra, que é o órgão de trânsito aqui, diz que vai fazer a fiscalização, que vai aumentar essa fiscalização. Sabe-se lá quem é que vai sair prejudicado com...
Tá certo, Igor. Muito obrigado pela sua participação. A gente volta amanhã. Grande abraço.
Valeu, grande abraço.
Esse é o jornalista e blogueiro Igor Maciel. As informações que a gente traz direto da cidade de Caruaru. Conversando aqui, voltando ao assunto agora com o Emanuel Glicério. A justiça me parece, né, Emanuel? Eu tenho a impressão que a justiça tenta endurecer de um lado, mas os políticos começam a afrouxar do outro. Agora vem essa proposta de lei para que aqueles que tiveram contas rejeitadas relacionadas à prestação de contas da eleição possam, mesmo assim, ser candidatos.
Pois é, a proposta do Cândido Vacareza é, no mínimo, cuspir na cara da população. Depois de tantos protestos, depois de tanta zoada, depois de polvir as ruas, aí se vem com uma proposta imoral como essa, né? Era mais fácil dizer o seguinte: bora fazer o seguinte, senhores, pega a lei que já não é cumprida, né, e bora rasgar ela, é muito melhor. Porque hoje, como o Marcos falou, já há aí uma desmoralização da lei, né? Você presta conta do jeito que quer, coloca números absurdos, né? Diz que vai gastar R$100 mil numa campanha e gasta R$1 milhão, né? Que é o que acontece muito. Se você pegar a pressão de contas dos candidatos a vereadores aqui em 2012 e pegar a estimativa de gasto, parece que é até curioso. Cada coligação estabeleceu um valor. Olha, bota um valor aí na coligação vencedora, né, que elegeu o maior número de vereadores, que foi a do Edson Vieira, era 60 mil a estimativa de gasto de cada candidato a vereador. Pegaram o mesmo número, coloca para todo mundo, para não dar trabalho de estar fazendo. É.
Ctrl-C e Ctrl-V, né?
Pois é,
já Ctrl-C. Esse microfone tá pegando, tá não, né? Tá, agora tá.
Agora tá.
Ctrl-C e Ctrl-V,
pois
né?
É.
Na prestação de conta dos vereadores.
Já na coligação, né, encabeçada por Zé Augusto, havia também um valor que era em torno de 40 mil reais. Então, bota tudo igual, faz tudo bonitinho do mesmo jeito. Lembra que no último dia de prestação de conta foi aquela confusão no fórum, né? Porque não tava pronto, e é porque já é uma coisa, né, planejada já. E aí é uma verdadeira desmoralização da lei. Né? O Cândido só quer que agora regularize isso. Já que a gente não cumpre mesmo, bora afrouxar o que tiver de afrouxar, né? Cada um faz como quer, não precisa mais de recibo, né? Ah não, mas vai dar para fiscalizar as doações, vai dar para acompanhar as doações? Não dá. Hoje, com todas as regras da lei, já é do jeito que é. Imagine se você acabar com os recibos, né? E aí o cara recebe 3 milhões para fazer uma campanha, aí recebe de uma construtora que tem interesse, recebe de um grupo empresarial que tem interesse em certas decisões, certos votos. Tem um caso de um amigo nosso, né, aqui do Brejo, que ele recebeu uma proposta de um grupo poderoso. Quer ser nosso vereador? Se você quiser, você vai ter X na sua campanha. Chegar lá, vai ter que votar algumas coisas com os nossos interesses. Esse X não queria entrar na doação da campanha oficial, né? Iria entrar de outra forma. Não aceitou, não foi eleito. O outro aceitou, tá com a cadeira lá na Câmara do Brejo. Isso acontece de forma escancarada no país, mas quando você falou aí, acabaram com o showmício. É, acabou com o showmício. Agora há certos apresentadores de palanque que são melhores do que muitas bandas, né? Que animam. Que animam muito mais do que muitas bandas. Fizeram disso uma profissão, é muito mais caro, né? Muito mais caro. E aí, qual foi a diferença que teve? É, qual a diferença de colocar uma banda como a Garota Dengosa para fazer um show, ou então colocar, né, uma dupla de apresentadores, como acontece, né, aqui na região, depois que virou moda, né, que custa um preço alto, tem uma super produção, tem produção de show musical, com som, com luz, com fumaça. Qual foi a diferença? Houve apenas uma maquiagem em todo o processo e continua aquela coisa. A gente faz que cumpre a lei, a justiça faz que fiscaliza, e tá tudo bonitinho, tudo feito, e vamos embora.
11 horas e 17 minutos, vamos ao intervalo. Na volta eu continuo a conversa com o Marcondes Moreno, Emanuel Glicério, já aqui comigo também o Manassés Simões, e daqui a pouco a participação de Naldo Sampaio. Em instantes a gente trata de política local. 11 horas e 24 minutos.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Estamos agora ao vivo à capital pernambucana. Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney Lima. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
O governador passou um período fora, longe dos holofotes da imprensa nacional, mas agora vai ao Rio de Janeiro e volta mais uma vez a esse cenário nacional, não é isso, Sinaldo?
É, Ney, veja que a partir de abril deste ano, o governador deu uma desacelerada, né, na sua agenda nacional. Ele vinha viajando muito, articulando o lançamento de candidaturas do PSB aos governos estaduais, mas aí ficou muito exposto na mídia, né, com aquelas, sempre com aquela interpretação de tudo que ele dizia, a mídia argumentava que já era campanha eleitoral, que já era, já estava se posicionando desta ou daquela forma, porque estava em campanha para presidente da República. Isso, de certa forma, vinha incomodando muito o governador. Ele deu uma desacelerada nessas viagens, passou a priorizar a sua agenda pernambucana, né? Passou a viajar mais pelo interior do estado, inaugurando obras que estavam prontas já há alguns meses. Mas neste final de semana ele foi ao Rio de Janeiro participar de um evento promovido por um deputado federal do partido, Glauber Braga, e paralelamente, né, houve uma reunião do PSB lá do Rio Grande do Sul no sábado, em que a candidatura dele foi novamente lançada pelo líder do PSB na Câmara Federal, o deputado Beto Albuquerque. Então, a agenda nacional está sendo aos poucos retomada. Não significa dizer ainda que o governador será candidato, mas significa que ele ainda não se excluiu do jogo, do processo. Está continua se movimentando, conversando, e como ele próprio diz, a decisão de ser candidato ou não, o partido tomará em 2014.
Naldo, um outro assunto que eu gostaria que você comentasse, me chamou a atenção, foi o fato da Folha de São Paulo ter publicado este fim de semana que a relação entre Lula e Dilma não estaria boa. Tem verdade nisso?
Olha, Ney, Lula disse algumas vezes, você deve se recordar disso também, os nossos ouvintes, que se por acaso houvesse algum desentendimento entre ele e Dilma, o errado era ele. Isso ele chegou a afirmar, tanto no início do mandato dela, como recentemente numa viagem que ele fez agora à África, à Etiópia, se não me engano. E se houver algum desentendimento, o errado sou eu e Dilma é quem está certa. A matéria da Folha de São Paulo se baseia não em declarações de um ou de outro, mas em fatos. O jornal prestou atenção a alguns fatos que aconteceram depois dos protestos de rua e, com base nesses fatos, o jornal concluiu que a relação entre ambos não está boa. Em primeiro lugar, o jornal registrou, né, que o presidente teria definido como barbeiragem algumas medidas que Dilma tomou para dar uma resposta a esses movimentos de rua, como, por exemplo, a convocação de uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Lula achou que foi uma barbeiragem, expressão dele, isso numa reunião fechada com a executiva nacional do PT, porque nem o vice-presidente Michel Temer foi ouvido sobre essa questão, e Michel é um professor de direito constitucional da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da PUC lá, o que significa dizer que não é qualquer um. Então, isso teria desagradado muito a presidente Dilma Rousseff. Em segundo lugar, ainda de acordo com a Folha de São Paulo, Lula teria sugerido a Dilma demitir o ministro da Fazenda, Guido Mantega, sob o argumento de que todas as medidas que ele tem tomado ultimamente para enfrentar a crise econômica não têm dado resultado. E isso é verdade. Só que Dilma teria contra-argumentado com assessores que estava surpresa com esse pedido de Lula, porque manteve Mantega no ministério exatamente a pedido dele, Lula. Então, com base nesses supostos desencontros, a Folha de São Paulo montou essa matéria, que quando você acaba de ler, nota que tem uma certa lógica. Se houve ou não ainda, vamos dizer, aquele distanciamento formal, na base de, tá bom, então tome conta do governo, me deixe de lado e tal, não se sabe se vamos chegar a esse ponto. Mas com certeza, com base nesses fatos relatados pelo jornal, a relação que, vamos dizer, que até um passado recente era de navegava em céu de brigadeiro, hoje já enfrenta algumas turbulências.
Tá certo, Inaldo. Deixa eu passar aqui para o companheiro Manassés Simões, tem uma pergunta para você.
Inaldo, bom dia.
Bom dia, Manassés.
Inaldo, veja só, diante dessa situação de desgaste mesmo que está havendo dentro de expoentes do PT, como a própria presidente da República e o ex-presidente Inácio Lula da Silva, seria possível que, juntamente também com essa debandada do PMDB causando todo esse furdunço dentro do governo, né, o próprio vice-presidente não tendo sequer força de manter sua bancada coesa, é possível que Eduardo Campos esteja nesse momento figurando, podendo ser inclusive um componente na majoritária, seja de Dilma, seja de Lula, no ano que vem?
Olha, eu não creio muito nessa possibilidade não, Manassés. Eu não creio pelo seguinte, porque pelo que eu observo do governador, ele não teria disposição de disputar a presidência da República contra Lula. Isto é, se Lula vier a ser o candidato do PT, não acredito que ele tenha condições políticas de ser adversário de Lula, por tudo que Lula fez por ele e pelo estado de Pernambuco, ao tempo em que ambos estavam convivendo conjuntamente, né? Lula lá e Eduardo Campos cá, na presidência da República. Então, eu não creio que ele tivesse disposição, coragem de ser candidato contra Lula.
Mas minha pergunta agora, seria justamente numa composição com Lula.
Não, eu vou chegar lá. Agora, essas especulações da imprensa do Sul, sobretudo, de que Eduardo seria o vice dos sonhos de Lula, na hipótese de Lula voltar, pode até ser verdadeira essa especulação de que Eduardo, de que Lula gostaria de ter um vice do Nordeste, do PSB, de uma cara mais jovem, um partido menos desgastado do que o PMDB, tudo isso tem sua lógica. Agora, não acredito que o governador esteja disposto a ser candidato a vice-presidente da República numa chapa encabeçada pelo PT. Ainda ontem, no Rio de Janeiro, anteontem, aliás, sábado, eu escutei uma declaração dele dizendo que o Brasil precisa de um novo pacto político que expresse o novo pacto social que está nas ruas. Quer dizer, o Brasil, segundo ele, precisa de uma nova configuração de forças políticas que reflita esse movimento que nós acompanhamos aí nas ruas nas últimas 3 semanas, 30 dias, etc. E na minha avaliação, isso não passa por uma chapa formada pelo PT, que não tem nenhum sentido nesse movimento que o Brasil cobra mudança. E ele, diga-se de passagem, justiça seja feita, ele, Eduardo Campos, começou a prever essa situação 6 meses atrás, falando em mudança, que o Brasil quer mais, o Brasil precisa mais, etc e tal. Ele, de certa forma, anteviu todos esses movimentos que estão acontecendo. Então, por essa razão, Manassés, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu não creio que ele tenha interesse em servir nem de Lula e muito menos de Dilma. Ou ele será candidato, ou pode até não ser, mas não sendo candidato contra Lula, é pouco provável também que ele apoie a reeleição de Dilma. Enfim, chapa com Lula ou sem Lula, mas sendo para ser vice-presidente do PT, eu acho que isso está fora de cogitação.
Reinaldo, Emanuel, bom dia. Sobre essas especulações do retorno do Lula, né, a disputar em 2014, o senhor acredita que o PT pode fazer com Dilma o mesmo que foi feito com João da Costa no Recife, retirar o direito de reeleição para colocar um outro nome?
Eu creio que é uma possibilidade, porque o PT tem demonstrado ao longo de sua existência muito pragmatismo. Assim, quando se trata de manter ou de conquistar o poder, eles passam por cima de quem estiver na frente. Veja que eles fizeram isso em Fortaleza, na reeleição da prefeita Luziane Lins, que queriam de todo jeito uma aliança com o PMDB. Ela enfrentou Lula e Lula na presidência e ganhou a convenção, disputou e disputa novamente e venceu a eleição. Contra Lula e a cúpula nacional do PT, que tentou fazer com ela lá o que fez com o João da Costa aqui. Só que ela foi para a convenção e ganhou. Foi diferente. Lá no Rio de Janeiro, em 1990, na eleição de 2002, o PT sacrificou um candidato próprio lá, que estava à frente nas pesquisas, para fazer uma composição com Antony Garotinho, então filiado ao PSB. Hoje ele está no PR. Então o PT tem todo esse histórico de pragmatismo, e com Dilma eu tenho a impressão que não seria diferente. Se ela, por exemplo, se ela continuar perdendo popularidade, chegar ao ano da eleição naquele patamar que o partido veja e diga, olha, com esse percentual a gente não ganha a eleição, eu acho que eles farão isso na maior tranquilidade. Faz uma convenção. E o PT, diga-se de passagem, tem essa vantagem, que é um partido que não tem dono, então faz uma convenção, entendeu? E nesta convenção, tira o nome de Dilma, bota o nome de Lula e tocará o processo normalmente. O histórico do partido tem sido esse, no Brasil todo, e tem a impressão que se precisar degolar Dilma para puxar Lula de volta, eles farão isso na maior tranquilidade.
Ok, Naldo, muito obrigado pela sua participação. A gente volta amanhã.
Ok, Ney Lima, bom dia para você, Manassés, aí os demais pessoas do estúdio e sobretudo para os nossos ouvintes, e até amanhã, se Deus quiser.
Esse é o jornalista Inaldo Sampaio, direto de Recife, com as informações da política nacional. São 11h37, eu vou ao intervalo, na volta à política local. Se José Augusto Maia for candidato a deputado estadual, Ernesto Maia pode ser candidato a deputado federal. Faz sentido isso? Daqui a pouco, depois do bloco. 11h41.
Política levada a sério. Rádio Debate.
11h42. O bom é o que sai no intervalo. As notícias, as conversas dos bastidores.
Lá na Rádio Vale, Ney, a gente tem um acordo. Né? Tudo que passa nos intervalos a gente grava e passa no programa especial de fim de ano.
Sim.
Né? Vamos
fazer aqui. Isso aqui, né? Fazer um baita programa. Pior é que...
A retrospectiva do fim de ano a gente substitui.
Aliás, o prejuízo é para os ausentes, né? De toda mala.
Emanuel, ele tem um material para um futuro livre extraordinário. É os comentários não publicados do blog dele.
Sim.
Os publicados dão de cabeça, imagina os não
publicados. Os não publicados, os cabeludos. Eu nunca tive essa ideia de... Mas é muito interessante você selecionar os comentários... De que você não pode publicar, imagina o conteúdo.
Eu já tenho aí uns...
Tem uma sequência também de
já comentários. Já tenho aí uns 3 a 4 mil comentários não publicados. Que para selecionar os mil melhores, né? Da cada coisa.
Ou os mil piores.
Teve uma vez que um político chegou para mim, pô, rapaz, saía disso. Vem cá. Veja esses aqui. Que eu não aceitei. Quando ele olhou, ele disse, tá tudo bem.
Eu faço isso também.
Tudo bem.
Já aconteceu comigo também. Alguém reclamar dos comentários e eu mostrar os que não foram aceitos.
É. Só para entrar no próximo tema, sem falar daqueles assuntos bastidores, teve um político de Santa Cruz, quando foi inaugurado o Corpo de Bombeiro, eu fui com ele, né? E nós vimos no carro dele. Foi quando o bloco foi fundado, no dia 6 de setembro.
Foi, estávamos
fez
lá.
Fez 6 anos e tal.
Estávamos lá nesse dia.
Aí ele disse, Marcão, eu tô pensando em desmaiar perto do governador. O que é que tu acha? Mas tu é doido, rapaz.
Na verdade,
o governador vem, eu desmaio.
Aberto, não era?
Tu acha que a imprensa vai ser livre de quebrar o pescoço na queda?
Eles iam no carro aberto, não era? Lembra?
Eu evito puxar na minha mão pra não cair junto.
É, eles iam no carro aberto e ele queria simular um desmaio, cair do carro. Imagina.
Político de Santa Cruz. 11h44. Rumores, né, de que o vereador Ernesto Maia poderia ser candidato a deputado federal caso José Augusto opte pela candidatura estadual. Matéria com Luara Andrade.
Blog do Ney Lima. Se José Augusto sair para estadual, eu posso sair para federal, afirma Ernesto Maia. O vereador Ernesto Maia do PTB pode ter encontrado a saída para não deixar de concorrer nas eleições de 2014. Arriscam candidatura para deputado federal. Em contato com o blog do Ney Lima, Ernesto afirmou que seu grupo político não pode deixar de ter um representante, filho da terra, na Câmara dos Deputados e disse que caso José Augusto Maia, do PTB, opte pela candidatura a deputado estadual, ele próprio pode ocupar a vaga na disputa pelo cargo de deputado federal. Ernesto deixou claro que qualquer outro componente do grupo pode sair candidato e disse que defende sempre a união do grupo Taboquinha, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal. Vamos ser candidatos de Santa Cruz e vamos vencer a eleição, finalizou Ernesto.
11h45, Manassés Simões, faz sentido?
Faz sentido. Diante da crise que não termina no grupo Taboquinha, faz sentido. Porque não é possível ainda que não se tenha já uma certeza que, de fato, diante do que Ernesto colocou, que José Augusto não é mais candidato a deputado federal. Isso já vinha sendo levantado, já vinha sendo especulado. Ele pode até afirmar que seja. Mas já tem informações do próprio vereador Carlinho da Clap que isso não pode acontecer. Ele mesmo não fecha o assunto. Já foi perguntado várias vezes diretamente. Ele foge da resposta se disputará o mandato de deputado federal. E vindo uma declaração dessa do vereador Ernesto Maia, prova mais uma vez que a crise não se encerra por uma só razão. Porque ainda o grupo discute tudo. Tudo, absolutamente tudo, em torno da pessoa do Zé Augusto. Não que ele não seja importante e a líder do grupo é. Sem dúvida. É deputado federal? É. Mas a questão é que nessa espera, nessa dúvida, quem é e quem não é, como foi no ano passado, já houve uma derrota daquele tamanho. E agora a coisa tende a se repetir. Ernesto, mais uma vez, coloca o seu nome como pré-candidato a deputado estadual, mas aí já começa a dar algumas declarações que pode, mais uma vez, deixar de lado suas pretensões para ceder o lugar para Zé Augusto Maia. É difícil uma situação como essa dentro do grupo, porque tudo vai girando em torno, dia e noite, da pessoa do deputado Zé Augusto. Quando o grupo deveria discutir já temas fechados, quem é candidato, quem não é e quem for que seja. Agora, batendo o martelo para que não fique na especulação, porque quem sofre com isso é o eleitor, que espera ter o seu nome, que já sabe, inclusive, quem são os pretensos candidatos do grupo de situação, mas fica naquela expectativa de saber quem vai ser o de oposição, e ainda pior, na espera de acontecer novamente, diante da indefinição, o que aconteceu em 2012.
Na linha, o vereador Ernesto Maia. Vereador, quando é que começa a pré-campanha para federal? Bom dia.
Bom dia, Ney. Não vai começar a pré-campanha de federal, até porque a gente tem o federal e o federal é Zé. Né? Eu, quando falei com você, foi justamente para falar que o nosso grupo político hoje não pode perder esse espaço. Nosso grupo político hoje, por exemplo, perdeu o espaço em relação ao candidato a deputado estadual, e quem quer que seja o candidato a deputado estadual hoje vai ter dificuldades para sair, por exemplo, de Santa Cruz e Brejo da Madeus para conseguir votos nas outras cidades, né? Porque os grupos políticos já estão com seus candidatos a estaduais. E no campo federal nós ainda estamos com um vasto espaço. Acho que nosso grupo político hoje, o candidato da terra, hoje tem em torno na região de 40 mil votos. É só você ver a importância de ter um candidato da terra, porque se Zé Augusto não fosse federal, talvez hoje São Domingos e Pão de Açúcar não poderiam sonhar em ser cidade, porque foi graças à atuação de Zé Augusto Maia, né, que São Domingos e Pão de Açúcar hoje podem aspirar e sonhar em ser cidades na próxima eleição. Então, daí a importância que é ter um filho da terra nas discussões do Congresso Nacional. E o nome natural é José Augusto Maia. Agora, é lógico que isso é de José Augusto. Se José Augusto não quiser concorrer, acho que nosso grupo tem que discutir outro nome para concorrer, que seja aqui da terra. Não tem que ser necessariamente o meu. Estou dizendo o meu porque, se tiver que escolher um candidato, e se eu for escolher, direi para a luta com o maior prazer, né? Porque acho que o Santa Cruz do Caparibe deve estar em primeiro lugar. Agora, repito, nosso grupo político tem que ter apenas um deputado federal e um deputado estadual. Estou lutando por essa unidade. Em primeira mão, quero dizer aqui na Rádio Polo FM que o vereador Galego de Mourinha está articulando já uma reunião com o nosso partido para o próximo domingo, né, onde espero estar todos os candidatos, inclusive os pré-candidatos lançados agora, que tem meu nome, o de Fernando Aragão, de Toninho do Pará e José Augusto Maia também deverá estar presente, além de todos os vereadores e também algumas figuras um destaque que o nosso partido deve estar nessa reunião. O nosso intuito é da união. Agora, acho que Santa Cruz não pode perder esse espaço, principalmente o nosso grupo político, que hoje não tem a prefeitura. Né, ele tem que marcar posição não só na eleição do estadual, como também na eleição do federal, para que em 2016 nós unidos voltemos a conquistar a prefeitura de Santa Cruz do Caparibe.
Vereador, o senhor não acha que o seu grupo político está cometendo o mesmo erro que cometeu em 2011 e se arrastou para 2012, de indefinição, sempre essa questão de Zé Augusto é ou não é candidato, ou a quem vai ser candidato, e vocês podem ter o mesmo prejuízo que tiveram com isso, não, vereador?
Acho, e inclusive, vamos dizer que talvez essa reunião seja motivada justamente por essas declarações, que quem primeiro deu foi o vereador Carlinhos da Coab, no blog Agreste Notícias, e eu, depois dessa reportagem, eu falei no seu blog, né? Mas é justamente para a gente fazer com que essa discussão chegue a uma definição. Porque o nosso eleitor quer que nós estejamos unidos e que só saia uma candidatura federal e uma candidatura a estadual. Nós unidos, diante do desgaste, do desastre que vem sendo a administração de Edson Vieira, tenho certeza que vamos ganhar a eleição e vamos chegar muito forte em 2016.
Vereador Ernesto Maia, o senhor vem aí numa pré-campanha para estadual, vem se articulando na região para conseguir, né, essa vaga de candidato do Grupo Taboquinha para federal. Seria um passo muito grande, não? Ou fica comprovado que é apenas um trampolim para 2016?
Olha, Manoel, eu não concordo que seja um trampolim para 2016, porque eu acho que hoje qualquer candidato do nosso grupo político, é lógico que Zé Augusto tem muito mais referência e muito mais força pela força do seu nome, tem tranquilamente 40 mil votos na região. Certo? Principalmente, é só você ver o caso aqui de Santa Cruz do Capibaribe, né? Hoje, querendo ou não, o deputado federal aqui de Santa Cruz do Capibaribe do nosso grupo só tem um, enquanto lá do outro lado nós já sentimos que tem três: tem Sérgio Guerra, tem Paulo Rubio, tem Eduardo da Fonte, né? E que faz ter uma divisão e que vai ter uma certa vantagem para quem quer que seja o candidato a federal aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E a região, nós vamos mostrar durante a campanha a importância de ter um deputado federal, principalmente pela questão de São Domingos e pela questão de Pão de Açúcar. Eu não tenho a menor dúvida, certo, que aqui na região, o candidato do nosso grupo político, sendo filho da região, tem tranquilamente seus 40 mil votos. É lógico que 40 mil votos hoje não dá para eleger um deputado federal. Então, o candidato a deputado federal tem que se articular, procurar recursos, seja financeiros, seja de apoios, para suprir essa necessidade mais lá na frente. Mas, por exemplo, a candidatura estadual é muito mais difícil, porque os espaços, inclusive, já estão ocupados. De federal, ainda não estão ocupados na região. Então, um candidato da terra tem uma grande chance de fazer uma boa figura na próxima eleição.
Vereador, muito obrigado pela participação e boa sorte aí na pré-campanha para deputado federal.
Volto a dizer, federal é Zé, né? Continuo na minha pré-campanha para deputado estadual, agora é lógico.
Foi brincadeira, vereador. Um grande abraço.
De federal, para que nossa região não perca esse representante.
Ok, 11 horas.
Carlinhos da Cota está mandando um bom dia aqui para você.
Bom dia, Carlinhos. 11 horas e 54 minutos. Marcondes Moreno.
Fica comprovado, Santos do Marconi, fica comprovado. Essa afirmação do Ernesto ao seu brother, fica comprovado que eu já tenho a certeza. Zé Augusto é estadual. E Ernesto quer usar 2014 para 2016. E aí tanto faz ser estadual como ser federal. E quanto maior for o sacrifício, talvez maior seja o reconhecimento dos seus aliados para 2016. Por isso que consolida o que eu penso. Zé estadual e Ernesto trabalha para 2016.
Você acha que o foco, na verdade, de Ernesto seria mais na frente, 2016?
Seria, sim.
Ganhar a estatura majoritária para
na frente. Ele chegou a me dizer que, caso eleito deputado, cumpriria os 4 anos de mandato.
Ele
caso,
quem?
Ernesto. Caso eleito estadual, na época que ele era pré-candidato estadual, ele cumpriria os 4 anos como deputado. Eu, sinceramente, não acredito. Para mim, Ernesto trabalha para 2016 disputar a prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe, né? E aí, tanto faz, ser estadual como ser federal. Ele quer a vitrine, né? Talvez a vitrine federal seja até maior, né? Seja até mais brilhosa para ele. Então, confirma o que a gente pensa.
Marcondes Moreno.
O grupo, me dá meu retorno, por favor.
Oi, pronto, agora. O grupo está numa situação delicadíssima. Por coincidência, Ney, tá aqui, eu havia acabado de escrever um artigo sobre esse assunto, né? Tá aqui prontinho, só completei com a história agora de Galego, né? E nesse artigo eu relato o momento que o Grupo Taboquinha atravessa, é agora ou nunca. Eu tive com o Zé Augusto Maia em Brasília, na última vez que eu fui, e fizemos uma mala que varou a madrugada, é só eu e ele, e tocamos nesse assunto.
Uma maleta.
E tocamos nesse assunto. Eu aconselhei, aqui perguntou o que era para fazer. Me perguntou. Zé, se você for para estadual, que ele não sabe ainda, se você for para estadual, faça isso da forma mais rápida possível e transparente possível para evitar problemas. Mas não foi. Quanto tempo faz que eu fui para Brasília? Não tem Três meses ainda não, né?
Não.
Tem três meses ainda. Meses. Já chegou num ponto em que Zé não decidiu. Estou indo para Brado aos quatro cantos, que é candidato com ou sem apoio do grupo. E como vai se acreditar na União agora em torno disso? Ou seja, mesmo que Zé Augusto seja o candidato a estadual, Toninho não vai sair estadual, não? Claro que Toninho vai sair a estadual. Essa história de Toninho fica parecendo que eu tenho uma perseguição do Toninho. E não é. Eu só sou realista. Nem Toninho quer mais o grupo e nem o grupo quer mais Toninho. Isso é uma realidade. Eu não tenho nada pessoal contra Toninho. Agora, Toninho é candidato. A história que só tem. E Emanuel está corretíssimo. Ernesto segue firme para a disputa da prefeitura em 2016. E ele vai conseguir esse objetivo de disputar. Eu digo porque ele vai mudar de partido. E Ernesto não tem outro caminho. O Ernesto torna-se um eterno vereador, né? Vivendo sob a tutela de Zé Augusto. Ou Ernesto caminha com suas próprias pernas. E Ernesto já começou a caminhar com as suas próprias pernas. E eu tenho certeza e convicção de que ele não vai dar mais um passo. O rumo dele é para disputar a 2016. Então Ernesto não vai abrir mão, na minha opinião, desse crescimento que ele vem tendo dentro do grupo.
Eu vou perguntar a vocês aqui, quem se habilitar pode responder. Se José Augusto for candidato a deputado estadual, será que ele não vai precisar trazer um federal para que esse federal devolva a ele votos em outras cidades e fazer essa troca, não?
Para que? Para o eleitorado achar que é um novo Cicílio da vida? Todo mundo viu o que aconteceu.
Mas ele não, será que ele não pode vir com essa necessidade?
Precisa de estrutura.
A necessidade, ela existe. Né?
Mas e a aceitação do grupo? O grupo vai aceitar essa história? É
porque, na verdade, os dois estão corretos. O grupo aceitou totalmente a história do Cecílio, né?
Tanto Ney tem razão que há necessidade, quanto Marconi tem razão quando disse que um novo Cecílio não tem espaço na cidade.
A população não aceita mais essa...
E aí, como medir? Como pesar? Que decisão tomar dentro de tudo isso? Né? Se eu não trouxer um federal, eu não vou ter a estrutura que Manassés falou, né? De um federal. Mas se eu trouxer, pode ser que a população encare como um novo Cecílio Galvão.
É uma decisão, realmente.
Porque Armando Monteiro veio com muitas obras, né? Armando Monteiro tinha
um cacete. Passado,
tinha.
Ei,
mas passado. Agora, a menos de... Nós estamos a um ano das eleições.
O que é que Armando representa hoje pro grupo?
E não tem nenhum outro que represente também absolutamente nada.
Para mim, o mais sério é o seguinte. O grupo vive um problema, um dilema no momento. O grupo não se define em relação ao 2004. Imagina o 2016, 2020, 2024, 2028.
O risco, Marco, existe, a minha leitura é
não existe
seguinte,
mais um planejamento do grupo.
Você coloca que Ernesto marcha para 2016. E Emanuel também. Emanuel coloca isso,
na minha opinião.
Mas a questão é que é falível. Sabe por que é falível o projeto? Porque, mais uma vez, Ernesto dá um passo atrás ante a possibilidade de Zé Augusto vir a querer ocupar a vaga do grupo na Assembleia Legislativa. 2016, Marco Andes, Zé Augusto sendo eleito deputado estadual, a reza vai se repetir da mesma forma. Zé Augusto vai querer abdicar da cadeira porque acredita que o povo está chamando ele para ser prefeito novo de Santa Cruz. E mais uma vez, Ernesto vai ter que sair de lado.
Eu dou esse voto a Ernesto, de confiança.
O círculo é vicioso. Enquanto permanecer o impasse, o círculo é vicioso. 2014, 2016. Mas
essa saída agora seria estratégica. Seria estratégica agora de Ernesto. Ele vai disputar com o Ernesto, com o Zé Augusto estadual? Não vai. Ele iria para a federal. E para mim, ele tá jogando as pedras do dominó político certinho.
Para Ernesto, 2014 é fundamental para o projeto prefeitura.
É, para dizer,
só que 2014 tem que vir com dois anos de mandato de deputado estadual para ele. Ele tem um mandato de estadual durante dois anos para se consolidar. Talvez só disputar 2014 não seja o suficiente.
Depende da quantidade de voto que
tem. E da situação de aprovação do governo atual, né?
Pois é.
Muito. 12 horas, meio-dia, final do Rádio Debate. Obrigado aos nossos debatedores, companheiros aqui do estúdio, a você que esteve acompanhando a gente. Eu volto amanhã. Amanhã aqui nos estúdios, a presença do vereador Pipoca será o nosso convidado.
Pipoca.
Um abraço a todos, até amanhã.